Vamos falar da PEC das diretas e da reforma da Previdência e também trabalhista com Guilherme Melo, professor e cientista político da Unicamp. Olá, Guilherme, bom dia.
Bom dia.
Tudo bom?
Tudo certo.
Guilherme, vamos lá, hein? Agora a gente está vendo, vamos falar primeiro sobre o quadro político, né? O PSDB né, decidiu aí permanecer no governo do PMDBista Michel Temer, né? E as especulações dizem que é por conta aí das proximidades das eleições de 2018, então o Geraldo Alckmin, prefeito João Dória estariam também interessados nessa aliança com o PMDB, já com vistas às eleições do próximo ano. Como é que você está vendo esse quadro?
Olha, esse é um drama muito importante para o PSDB, né? Porque ele apoiou, é um apoiador de primeira hora do impeachment e do governo Temer. Portanto, ele se sente, digamos assim, parcialmente, ele se vê, não só ele como a sociedade, o vê como parcialmente responsável pelo sucesso, mas também pelo insucesso do governo Temer, né? Em segundo lugar, ele está planejando as eleições de 2018 e ele sabe que, dado o desgaste que ele teve até o momento, não só com as denúncias de corrupção e tudo mais, mas com o próprio fato de ter apoiado o Temer, ele vai precisar mais do que nunca de uma aliança com o PMDB. Então ele quer manter o bom relacionamento com o PMDB, mas ao mesmo tempo, para manter esse bom relacionamento com o PMDB e para, digamos assim, tentar salvar um pouco o governo Temer, ele precisa se manter dentro de um governo profundamente impopular. Profundamente impopular e cuja maioria da população quer esse governo fora do poder. Então esse é um dilema. Ele decidiu pelo caminho institucional, que na verdade é o único caminho que lhe resta, que é o quê? Manter o apoio aos políticos e à política tradicional que vem sendo intensamente rejeitada no Brasil.
Certo. Agora, Guilherme, vamos falar da PEC das diretas, né? É uma saída ou vai demorar muito? Como é que você está vendo?
Olha, eu acho que essa deve ser a batalha dos movimentos sociais, dos partidos de oposição, né? O fato de que o governo não tem mais legitimidade, ele nunca teve, né? Popularidade, tampouco. Mas agora ele não tem mais condições, digamos assim, éticas, morais e até mesmo, digamos assim, do ponto de vista de maioria política no Congresso, isso também já foi abalado. Então ele não teria mais condições. E a saída é pedir, portanto, a eleição direta, porque se ele não tem mais condições, tem que se construir um novo governo, e esse novo governo ideal é que seja por eleições diretas. Qual o problema? O problema é que o caminho para tirar o Temer e anunciar e conseguir uma eleição direta é um caminho muito longo. O caminho curto para tirar o Temer, que seria o TSE, não se confirmou, né? Sobra uma denúncia no STF ou o caminho de um impeachment, que é bastante prolongado, como a gente viu com a Dilma, é um processo bastante prolongado. E mesmo que você consiga isso, nada garante que você consiga uma eleição direta. Quer dizer, você precisaria de muita mobilização popular, grandes manifestações, muita gente na rua, para conseguir as duas coisas. Uma é derrubar o governo, a outra é eleição direta. Se conseguir uma e não conseguir outra, não adianta nada, você precisa das duas coisas. Então eu acho que o cenário mais provável, apesar de não ser o mais desejável, é que o governo permaneça até 2018 e você tenha a eleição normalmente em 2018, conforme o calendário. Na verdade, quem deseja isso? O PSDB deseja isso para conseguir fortalecer os seus candidatos, que hoje se encontram quase apagados das pesquisas. O PMDB deseja isso para manter o Temer no poder, né? E os opositores do PT e do Lula desejam isso porque acreditam que assim eles conseguem tirar o Lula da jogada, tirar o Lula da eleição, né?
Agora, e eleição indireta, hein?
Olha, eu acho que a eleição indireta é uma saída que não resolve. É uma saída que talvez vá ser saída encontrada pelo establishment político, pela elite política, num eventual cenário onde o Temer não tenha mais nenhuma condição de governar. Não é o caso atual, ele ainda tem alguma maioria parlamentar, mas caso ele chegue num cenário em que ele não tenha mais nenhuma condição de governar, a eleição indireta vai ser a opção escolhida pela elite política. Por quê? Porque assim eles podem controlar quem eles colocam no poder, né? Colocar alguém que seja amigo deles e que vá continuar o trabalho que o Temer iniciou agora. Primeiro, as reformas, né, que são impopulares, que as pessoas não querem, mas que a elite política força a barra para aprovar. Em segundo lugar, um enfrentamento com a Operação Lava Jato, o Ministério Público, que é algo decisivo para a elite política. Por isso que eu acho que em caso de eleições indiretas, a possibilidade de se eleger, por exemplo, a Carmen Lúcia, como se aventou uma época, é quase nula. Porque a Carmen Lúcia é uma representante do judiciário que está caçando e que está, digamos assim, atrás, né, está correndo atrás do legislativo. É mais provável que se eleja Gilmar Mendes, que já mostrou a sua disposição por enfrentar, digamos assim, a Lava Jato, enfrentar o Ministério Público, do que a Carmen Lúcia.
Perfeito. Agora, vamos falar da reforma trabalhista, né? Tá todo vapor aí no Senado, né? Sim. Vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Sociais. Enfim, como é que você está vendo a aceleração aí dessa reforma?
Olha, eles precisam entregar alguma coisa desesperadamente para mostrar que o governo está funcionando. Então, o que dá para entregar para o mercado e até para os próprios deputados para falar, olha, nós temos maioria ainda, nós conseguimos governar, o que dá para entregar é a reforma trabalhista? Por vários motivos. Primeiro, porque ela já passou na Câmara, então a parte mais difícil, que era a Câmara, já foi. Em segundo lugar, porque a reforma trabalhista, ela exige um quórum mais baixo do que a previdenciária. Ela não é uma emenda constitucional, então ela exige maioria simples. Só esse fato já alivia, digamos assim, as perspectivas do governo. E terceiro, porque me parece que já existe algum tipo de acordo para a votação, não acordo com a oposição, mas acordo entre as forças do governo, para a votação da reforma trabalhista, né? Os senadores, mesmo governistas, quando receberam a proposta de reforma trabalhista, viram o absurdo que era. Os poucos que a analisaram, os poucos que a estudaram, viram o absurdo que era. Mas eles se sentiram completamente, digamos assim, obrigados, reféns de aprovar uma reforma desse tipo. Entendeu? Porque, primeiro, porque é o grande, grande projeto do governo. Segundo, porque eles precisam aprovar alguma coisa para manter o governo. Então eles vão aprovar e depois o governo vai vetar algumas coisas e vai retirar algumas coisas via MP. Então acho que esse vai ser o acordo. Eles têm maioria, vão aprovar para falar que aprovaram alguma coisa e depois alteram via vetos e MPs.
E, Guilherme, vamos fazer aquela pergunta popular, né? O pessoal tá. A gente está vivendo uma crise econômica sem precedentes no país. O que falar, né, para as pessoas nesse momento, com esse quadro todo que você traçou, né? As pessoas estão realmente muito preocupadas, principalmente os desempregados, né?
Olha, infelizmente, as notícias que um economista pode dar não são das melhores, né? No atual cenário. A única coisa que é possível falar é o seguinte: o processo de aprofundamento da recessão parece ter passado. Isso quer dizer que a recessão acabou? Não. Isso quer dizer simplesmente que a velocidade com que as coisas estavam piorando vai diminuir. Ou seja, você tinha uma economia que vinha caindo 3, 4% ao ano nos últimos 2 anos. Esse ano é possível que caia? É possível. Menos. Caia menos. Isso é mérito do governo? Não. Isso tem relação com a própria dinâmica de uma economia que já está há muito tempo caindo, muito tempo em recessão. Quando uma economia cai por muito tempo, ela chega a um fundo do poço, digamos assim, onde fica muito mais fácil recuperar. E isso também tem a ver, em parte, com o resultado expressivo da agricultura, que deriva da maravilhosa condição climática que o Brasil viveu nesse ano e do aumento dos preços dos bens agrícolas. Então, você não vai ter retomada do crescimento, de fato, o máximo que você vai ter é um abrandamento da recessão, e o cenário para o emprego continua sendo muito ruim. Então, a dica que nós temos é transformar, digamos assim, a procura por emprego num trabalho, para você que está desempregado, para alguém, realmente procurar incessantemente emprego. Não são muitas as oportunidades, mas algumas ainda existem, e flexibilizar a sua capacidade. Então, às vezes, trabalhar em um setor que você não costuma trabalhar, aceitar, digamos assim, um emprego mais longe, uma condição um pouco diferente, para que você consiga manter minimamente a sua renda nesse período final, que esperamos que seja o período final da crise. E torcer muito para que em 2018 o país seja capaz de fazer uma eleição e eleger um projeto que vá nos tirar dessa situação e nos colocar de novo em uma via de desenvolvimento, inclusive com justiça social.
Tá certo, Guilherme. Olha, muito obrigada por sua análise. Um abração para você.
Obrigado, Marilu.
Até mais.
Bom dia para vocês.
Para você também. Guilherme Melo, professor de Economia da Unicamp.